E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. E aqui neste bloco agora, já quero mandar um abraço para a dona Vilma. Ela é da Raia Gaúcha, se não me engano. A dona Vilma, sábado passado, nós fizemos uma menção também. Ela disse que para o que está fazendo para escutar o programa, exemplo de muitas pessoas do interior. E teve um dia desse, um sábado desse, Jefferson e também prof, que ela fez isso, ela parou para escutar o programa e pegou no sono. E ela não se perdoou, eu peguei no sono. Mas então não durma, não durma. Fica escutando, pega, faz a siesta depois, né? É que o horário também é específico. Ah, o horário é propício para isso. Dá uma e meia, dá aquele soninho depois do almoço.
O
né,
divino pô? Deita e depois pede para levantar o volume para ele escutar.
Aí fica tipo uma canção de ninada. E a voz vai sumindo, vai desaparecendo e dorme, né, Jefferson? Já pensou isso?
Ah, com certeza. Mas o meu avô, com certeza, que está escutando lá, certamente não está dormindo, porque ele escuta todos os programas.
Seu Alcides Manzetto. Seu Alcides, você já foi personagem nosso lá da revista, né, do STR, uma figuraça, seu Alcides. Bom, mas prof, por favor, a repercussão então daquele encontro que aconteceu aqui em Vacaria, eu vou chamar o primeiro encontro internacional, né, pessoal lá do Uruguai participando.
É, Bonizzi, foi um encontro muito importante, muito bom, muito participativo. As mulheres gostaram muito e também foi deixado, também foi feito uma proposta e um trabalho. Agora nós temos uma tarefa, a tarefa de casa agora para a gente fazer, né, Bonizzi? E essa tarefa a gente vai ter que fazer encontro nas comunidades, né? Encontro de mulheres nas comunidades. E a proposta em que apareceu os três grupos foi de sindicalização, né? Então foi a proposta que nos três grupos né, repercutiu e foi em primeiro lugar essa sindicalização.
Como
então,
é que é esse negócio de sindicalização? É buscar quem não é, sindicado?
Buscar quem não é associado, quem não é associado e mostrar para as que são associadas também, né? Especialmente as mulheres, mas aqui não, a gente também não especifica só as mulheres, mas aqui né, as mulheres trazer para algum encontro. Não precisa ser praticamente para isso, a gente pode fazer uma atividade com as mulheres e dentro dessa atividade a gente colocar isso também, né, Bonizzi? Então, os três grupos que trabalharam isso, foi a proposta que foi, os três grupos foi isso, né? Então, a sindicalização, a gente colocou por que fazer isso, quem que ia fazer, como, quando e onde.
Dá para falar um pouquinho, então, quem vai fazer, como, tá, onde?
É, o objetivo, então, é trazer mais mulheres para se associar no sindicato. Por quê? Seria para o fortalecimento na luta por seus direitos já conquistados e conquistar outros. Quem iria fazer? Então, a diretoria e lideranças assalariadas, porque as assalariadas também participaram, né, Bonizzi?
Sim, sim.
E as assalariadas que participaram, elas disseram que jamais elas pensariam que fosse um encontro assim, gostaram muito e também se comprometeram em trabalhar dentro, né, lá das mulheres assalariadas. Ah, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um trabalho de base, oficinas, né? Encontros nas comunidades, né? E quando? Nós colocamos a partir de março de 2019. E onde que a gente faria isso? Então, seria nas comunidades. Então, a gente pensou também, uma comunidade pode visitar uma outra comunidade, a gente se juntar uma, duas, três comunidades e fazer esse encontro, fazer alguma oficina e dentro disso a gente trabalhar essa sindicalização.
E trazer especialmente aquelas mulheres que não são sindicalizadas
ainda. Que não são sindicalizadas ainda, é trazer essas mulheres para dentro do sindicato também, né?
E como é que se faria essa mesma proposta nas empresas, de repente conversar com as mulheres assalariadas que não são ainda, que não fazem parte do sindicato?
Pois é, Bonizzi, as assalariadas que se encontravam também na reunião, também se comprometeram a conversar com umas colegas, né? A gente não pensou assim muito assim como fazer, mas eu acho também que a gente, agora, a princípio, a gente vai fazer nas comunidades, mas eu acho que também vai ser pensado também dentro das empresas e de dentro dessas assalariadas também falar isso.
Bom, quer dizer que, diante do que a gente está observando aqui, foi um baita de um evento, né?
Foi um evento muito bom. O trabalho delas, a mística com que elas trabalham, assim, é uma coisa não cansativa, as mulheres gostaram muito, e saber, assim, que foi um evento internacional, né, Bonese, assim, que as mulheres trouxeram exemplos de outros países, né, também para colocar, né, então, assim, foi uma coisa bem fantástica mesmo.
Muito bem, e depois o próximo encontro relacionado a este segmento, né, da UITA deve acontecer lá na fronteira, né? O pessoal estava já se programando.
Elas estavam pensando já para fazer mais um encontro na fronteira.
Prof, vamos fazer o seguinte, uma pausa, e vamos chamar o Sérgio Poleto na conversa, porque ele esteve desde terça e também quarta em Florianópolis participando deste encontro envolvendo as federações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. Sérgio Poleto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde os ouvintes do programa Vida Rural, boa tarde a profe também, ao Jefferson, que estão aí. Realmente um encontro aqui da região sul, em Santa Catarina, das três federações que tem um trabalho importante com relação aos assalariados rurais. Uma das questões importantes que a gente trabalhou é com relação à questão de como nós vamos encaminhar agora o trabalho com os assalariados rurais a partir desta reforma trabalhista que foi feita com o governo Temer, de como nós vamos trabalhar a questão da reforma da Previdência proposta pelo presidente Bolsonaro, que assume agora em janeiro, e principalmente das dificuldades que nós temos da questão da autossustentação do movimento sindical quando se olha os cortes das contribuições sindical que foi tirada também com a reforma trabalhista. Me parece que foram alguns dos pontos que foram trabalhados e nós encaminhamos também, Bonese e ouvintes. Retomamos a carta de vacaria que foi escrita lá em 2005, quando nós tivemos o grande encontro, o grande seminário dos três estados, junto com a confederação naquela época, retomamos ela, recheamos ela com novas propostas na questão da migração da mão de obra, na questão dos novos desafios que temos agora com relação à reforma trabalhista também feita, como nós vamos dar andamento com isso. Então, tudo isso se fez com que esses dois dias que nós estivéssemos lá em Santa Catarina, trabalhando isso, discutindo isso com os colegas e companheiros da FETAR, com os colegas e companheiros de Santa Catarina e do Paraná também, nos desafiando aí para os próximos anos, nos próximos 4 anos do governo Bolsonaro, como é que nós vamos dar conta de tudo isso, pelas ameaças também que vem pelo próprio governo. Então, trazer um pouco isso, nos próximos programas teremos com certeza, vamos esmiuçar um pouco essa carta de Florianópolis que estamos encaminhando, um acordo também que nós fizemos aqui, um pacto de trabalho em conjunto com a UITA, União Internacional do Trabalho, que trabalha para o mundo todo. Então é importante esse trabalho que a partir de agora estamos encaminhando, Bonese.
Esta carta, esse documento de vacaria que foi redigido agora, que foi reescrito, né, foi acrescentado novos pontos em Florianópolis, será encaminhado para quem? Quem vai receber essas informações, essas demandas?
Este documento, Bonese, ele na verdade é um documento nosso, né, daquilo que nós nos propomos a fazer a partir de agora. Quer dizer, quais são os itens, os pontos que nós devemos seguir, quer dizer, e claro, será também encaminhado aos órgãos que compete, ou seja, bom, nós somos contra a qualquer retrocesso a partir de agora em termos de outras mudanças, tanto na legislação trabalhista como na previdenciária. Nós queremos a revogação da reforma trabalhista. Eu acho que um pouco nesse sentido é que essa carta de Florianópolis ela vem. E para isso será encaminhado também a todos os órgãos, a imprensa, enfim, que a partir de agora se fará, então, esses encaminhamentos.
Está, então, a presença do Sérgio Poleto, prof. Agora, por favor, a agenda e também os próximos compromissos do STR.
Bonito, então, essa semana, né, segunda-feira, teve reunião da diretoria da FETAR, onde o Sérgio participa. Terça e quarta, então, foi a reunião da região sul dos assalariados em Santa Catarina e reunião também com o INSS em Santa Catarina. Terça também eu participei da reunião do Conselho de Educação. Quinta-feira também a reunião do Comitê de Proteção de Fontes, em que eu também participei. Para a próxima semana, segunda, então, às 14 horas, a reunião da Comissão de Pulverização do Fórum em Porto Alegre, onde o Sérgio participa. Terça-feira, tem reunião, diretoria efetiva e conselho fiscal efetivo, onde participa eu, o Sérgio, o Giovanni, a Eliane, o Jaime e o Lindomar. Então, estão todos convocados, então, para terça-feira, a partir das 8h30. Terça-feira ainda, eu tenho às 15h30 a reunião da Comissão da Escola do Campo. Sexta-feira, às 9h30, também tem reunião da Comissão de Saúde do Fórum em Porto Alegre, onde o Sérgio participa. E nós temos alguns avisos também, Bonice. Terça-feira, então, a partir das 8 horas, a naturalista a Vera Pavani vai atender, começando pela manhã. Ela atende também sócios e não sócios. E na parte da tarde, nós temos a doutora Natália, que é a quiropraxista, também vai atender no sindicato. Também ela atende sócios e não sócios.
Mais alguma informação?
Acho que é isso.
Jefferson, mais uma vez, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo e buscar os teus serviços? Primeiro, tem que ser sócio do sindicato, né?
Isso, a gente atende somente o pessoal que está associado, está em dia, né? O pessoal pode entrar em contato diretamente com o sindicato, com a Sônia, na secretaria, né? Ou pode, praticamente todo o pessoal que a gente visita, a gente já tem um contato aí, dá para se dizer assim, uma amizade, Bonesa. A gente já, todo mundo tem meu telefone, quando a gente não consegue estar na propriedade, a gente está se conversando por telefone, que eu acho que é o mais importante sempre, tá tendo esse contato, né?
Muito bem. Dito isso, então, deu pros cocos. Acabou que era doce. O programa agora é só sábado que vem. Prof, seu recado final?
Quero deixar um abraço a todos que nos escutam nesse momento e até a próxima.
Uma mensagem pro Douglas?
Um agradecimento, né, pela festa que nós tivemos lá, né, pela oportunidade pelo convite, né, que nos foi feito. E dizer para ele que não é porque terminou o casamento que a gente não vai mais estar junto, porque certamente sempre a amizade é uma coisa que perdura para sempre, né? Certamente eles vão ser muito felizes porque são pessoas especiais, né? Pessoas muito, muito boas.
E foi um casamento diferente de tudo, né? Teve até moto dentro da festa.
Olha, eu já tinha visto de tudo, mas olha, foi...
Moto e motosserra. É. Esfregão.
Foi um casamento excepcional.
Foi diferente. Diferente. Eu concordo e também digo que o casal Douglas e Flávia, que sejam felizes para sempre, né? Que Deus venha abençoar permanentemente.
Né? Eu também quero, né, deixar o meu abraço, o meu agradecimento também. Eles já fazem parte, né, desde dos avós, dos pais, do pai deles, e eles também fazem parte da minha vida particular.
Muito bem. Mais algum recado?
Não, acho que era isso aí, né, Bonito? Só agradecer mesmo a eles e felicidades para eles.
Felicidades. Tchau, pessoal. Até sábado que vem. Boa tarde.
Trabalha muito e se ganha muito pouco. É correria, apuro e o maior sufoco. E a miséria já deu um fim.